Jesus é o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus Cristo, Abba, Pai. O Senhor tem mais luz e verdade para fluir na sua palavra. Esse é o momento solene. É quando Deus fala conosco, através da sua palavra, Bíblia, Bíblia. Embora vocês não estejam vendo Bíblia aqui, mas tem umas 15 Bíblias aqui. Olha, irmãos, essa é a terceira e última mensagem sobre as pepitas de ouro do profeta Isaías. Nas mensagens anteriores, nós falamos tudo sobre Isaías, e hoje, para ganhar tempo, como é a última, acho que não precisa falar o que já foi dito. Mas o profeta é aquele que fala por Deus. E quando você pensa que o profeta é aquele que fala por Deus, você tem que ter em mente que essa palavra que ele vai falar é Jesus. Porque Jesus é a palavra. Irmãos, no Velho Testamento, toda vez que Deus falava, era Jesus falando. Mas, no Velho Testamento, ele ainda não tinha se encarnado. Mas ele falava para os seus profetas, e os seus profetas replicavam o que era para ser dito. Isaías foi escolhido por Deus, ele era um homem culto. O livro de Isaías tem 66 livros. E eu, ao batalhar as pepitas de ouro, eu não pude incluir, não posso incluir as palavras que ele falou para os reis da época, nem para os reinos da época. Sim, está ali na Bíblia, mas não é interessante para nós hoje. E o profeta Isaías, irmãos, era assim com o Senhor Jesus. Puxa, ele conseguiu entender tudo que estava no coração do Senhor. Embora não exista essa palavra, Jesus falou lá, mas o Deus triuno estava lá. Se o Deus triuno estava lá, Jesus estava lá. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Não podemos separar o Deus triuno. Eles são imutáveis, inseparáveis. Então, não esqueça, e o Verbo se fez carne. E isso é Novo Testamento. Por quê? Porque lá no Velho, ele tinha um corpo celestial, mas falava. E o profeta replicava. O apóstolo, o profeta Isaías, é esse homem especial. Ele tinha esse livro, como nós vamos ver, e ele é um apreço para nós hoje. Muitas coisas que ele escreveu não era para a época. As pessoas liam aquele livro e não entendiam. Porque não era para aquela época. É igual hoje. O mundo que há de vir. Quem é bamba aí para dizer como é que vai ser o mundo que há de vir? Levanta a mão aqui, quem sabe tudo sobre o mundo que há de vir? Muito difícil, não é? Porque ainda não é a nossa experiência. Mas está na palavra que nós vamos ter um novo mundo que vir. Nós vamos ver mais para frente. Por que pepitas de ouro? As pepitas de ouro, o ouro, ele é raro na natureza. Ele não se encontra em qualquer lugar. Precisa batalhar, garimpar para encontrar as pepitas de ouro. E depois que as pepitas de ouro são encontradas, elas são vendidas a um preço astronômico. Custa muito caro o grama do ouro. Até semana passada, Luciano disse que era R$ 600 o grama. Olha aí, o grama. Agora, cada peneirada daquela de pepitas, imagina a fortuna que esses homens pegam. Mas não é fácil. Então, as pepitas do profeta Isaías também não foi fácil para mim. Porque eu tive que ler os 66 livros de Isaías. Vocês estão me acompanhando? Não podemos sapecar a palavra do Senhor, a genuína palavra do Senhor. Por quê, irmãos? O Senhor está dando para nós, nesses dias, incumbência de falar o que a maioria dos mestres, pastores, etc., etc., falam. Então, o Senhor deu esse encargo para nós de pegar um profeta como esse e abrir o que ele está falando. Então, por exemplo, ó, Salmos 45, 13. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de? Repete comigo, os seus vestidos... Ouro. Ouro é a natureza divina. Ouro é a natureza divina. Quem são esses aqui? Nós. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos uma veste limpinha. E à medida que o tempo foi correndo, à medida que nós vamos buscando o Senhor, à medida que nós nos consagramos a Ele, vamos sendo bordados de ouro. E a bordadura precisa de uma agulha. Existe o fio. Então, o garimpeiro, ele vende as pepitas, ela passa por um processo, ela é transformada em fios de ouro e entra na agulha. Cada agulhada que você leva, o que você faz? Ai! O melhor seria, cada agulhada, ó Senhor Jesus. E essa roupa está sendo bordada, irmãos. Estou olhando aqui, ó, uns mais, outros menos, mas a roupa de vocês estão sendo bordadas. Fala para o seu vizinho, nossas roupas estão sendo bordadas. Com fios de ouro. Que maravilha. Pois bem, então vamos para mais uma, agora uma pepita, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo, olha Isaías, gente. Quem é esse servo? Jesus. 2.700 anos lá atrás, para nós. E até o Senhor Jesus, em torno de 700 anos. Isaías estava escrevendo isso aqui. Eis que o meu servo procederá com prudência. O que é ser prudente? Equilibrado. Será exaltado e elevado e será muito sublime, sublime na autoexaltação. Aleluia, que o Senhor é esse. Agora, para provar que o que ele escreveu está no Novo Testamento, vamos ler João 12, 37 a 41. Isso. 37. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Quantos sinais? Um absurdo. Você vai ler no Novo Testamento, porque ele curou um cego ou alguém com a mão ressequida no sábado, eles queriam matar o Senhor Jesus por causa disso. Não creram, como fala aqui, ó. 38. Para se cumprir a palavra de quem? Mais forte. Está vendo? Do profeta Isaías. Que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Cuidado, para que o seu coração não fique endurecido. Se o seu coração está endurecido, é porque você não está crendo na pregação do Senhor. Não esqueça, irmãos, a fé vem pela ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor é a palavra, amém? Vamos ver se não tem ninguém em pé, né? Porque agora nós vamos ler um versículo aqui. Você precisa estar... Aí, Yara, cuidado para não cair, hein? Porque esse versículo 41 aqui me deixou fora de si. 41. Isaías disse isso porque viu. A glória dele falou a respeito dele. Maravilhoso! Tremendo, extraordinário, irmãos, Isaías viu a glória do Senhor, por isso ele também escreveu. Olha a parceria que tinha Isaías com o Senhor. Puxa vida, irmão, que experiência essa aqui. Isso aqui não é pouca coisa, não, hein, Luciane? Você pensou, no mundo do que há de vir, de repente você tem uma visão, ou sei lá o quê, aí o Senhor começa a mostrar um detalhezinho, ou dois detalhes, do que vai acontecer no mundo do que há de vir. Meu Deus, isso aqui é para deixar você sem dormir umas noites e tanto. Mas eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o 41. Repete comigo, Isaías disse. Isso por quê? Viu a glória dele e falou a respeito dele. Amém. Outro trecho, outra pepita que está no Evangelho de Mateus 8:17. Para se cumprir o que foi dito por meio de quem? Profeta Isaías. Ele mesmo, dois pontos, né? Profeta Isaías, dois pontos. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O Senhor carregou, tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E por que que alguns ficam doentes? É outra conversa. Uma coisa é você, a maioria está saudável. Agora, o Spurgeon, ele fala o seguinte: nenhum servo de Deus que eu conheço, que conheci, vai para o céu. Ele falava ir para o céu, né? Porque 1700, 1800, sem ter passado por sofrimentos através de doenças. É isso que nos encoraja aqui. Então eu quero encorajar você, que faz tempo que está precisando ser curado. O Senhor tem um tempo dele, mas ele quer mostrar para você o quê? Ele já levou, mas ele quer aperfeiçoar você. A Sueli está por aí? Quantos anos você ficou na máquina? 15 anos. Hemodiálise. Quando que resolveu? Quando você ganhou o o rim. Mas nós conhecemos quantas pessoas morreram por causa disso. Você está aí, ó. Está vendo? Quase 11 que já está curada. Muito bem. Isaías 53, 4, 12. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Isaías viu. E porque ele viu, ele pôde escrever aqui. Nós vimos, né? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isaías viu isso. Ele viu o dia da crucificação do Senhor, que ele passou 3 sessões de torturas. Bateram nele, cuspiram nele, ele foi chicoteado, deram murro nele, puseram uma coroa de espinha na cabeça dele. 3 sessões de tortura, mas ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem? Qual era a linhagem dele? Quem pode me ajudar? Qual é a linhagem dele? Hã? Ele era rei. Certo? Descendente de Davi. Quem se preocupou com essa linhagem? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Quem comprou aquela sepultura era um judeu rico. Para comprar uma sepultura daquela precisava ter dinheiro. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca, todavia ao Senhor, o que aconteceu? Agradou esmagá-lo. Fazendo o quê? Se ele sofreu e você fica perguntando por quê que você sofre? Olha aí, olha. Agradou esmagá-lo fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma, muita gente confunde que o Senhor morreu. A morte do Senhor não é uma morte física, foi. Mas a principal morte foi da alma. Quando ele der a sua alma, psique, como oferta pelo pecado. Aleluia. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, não é isso? De sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte. Na cruz o Senhor morreu, a alma dele morreu. E foi contado com os transgressores, nós sabemos, um à esquerda e outro na direita. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, que ele escrevia muitas pepitas de ouro, sobre o Senhor Jesus, direcionado sobre a vinda do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus. Isaías 55, 1, 2, fala assim, 1, todos vocês que têm sede, vem às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam, sim, venham e compram, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso aqui é uma parte espiritual, abstrata, do alimento do Senhor. Quando você vai até o Senhor, você não precisa pagar nada. Você não precisa ter dinheiro. É gratuito. É gratuito. É graça. E venham, venham, venham. Agora, a partir do 2, já não é mais abstrato. Aqui já é mais concreto. É outro assunto, olha só. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E seu suor naquilo que não satisfaz? Ué, ele está falando ali que não precisa de dinheiro, agora que fala que o dinheiro é usado mal? Aí, ó. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Ou naquilo que não é comida, não é isso? E que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, repita comigo.
Ouça com atenção o que eu digo.
Comam!
Comam!
O que é bom.
Que é bom.
E vocês irão fazer o quê?
Saborear comidas deliciosas.
Você não come uma moto. A moto não pode alimentar você, nem um carro. Bens materiais não é pão. Aqui um alerta para nós. Ali em cima é de graça, mas aqui nós usamos dinheiro para comprar o que não é pão. Eu no passado vi muitos irmãos assim, raquítico, porque o dinheiro dele não era para comer. O dinheiro dele é para guardar, para comprar coisas. Mas aqui o Senhor está falando, como que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. E quando fala em comida deliciosa, fica só pensando em picanha, não. Tem muita coisa gostosa que você pode comer sem ser picanha. Não é? Camarão. Contra filé, é, pastel, arroz, feijão, fica economizando comida, você acaba ficando doente, e você acaba morrendo, e fica tudo aí. Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Irmãos, irmãs, aleluia. Busquem, busquem. É para buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Porque vai chegar um dia que você não vai encontrá-lo mais. Invoque-no enquanto Ele está perto. Ele está perto, está dentro de você, fora de você. Ele está acessível. Abre os olhos, ó Senhor Jesus. Todo momento, no trânsito, trabalhando, fazendo que você, muitas coisas. Invoque o nome do Senhor, porque Ele é rico para com todos os que invocam o Seu nome. Aleluia. Isaías 55, 7. Que o ímpio é um incrédulo, abandona o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é? O Senhor é rico para com aquele que invoca, Ele é rico para em perdoar, e Ele é rico em misericórdia.
Amém.
Aqui fala que Ele é rico em perdoar. Sabe aquele pecado seu? Porque tem pecadinho e tem pecado cabeludo. Pecadão. Não importa. O Senhor é rico em perdoar.
Amém.
Não importa a grandeza do teu pecado. O Senhor perdoa se você pedir. Eu preciso... Hélio, vocês podem... Olha, irmãos. Isaías 55, 12 e 13. Fala assim. Vocês sairão com alegria. Aqui está falando de pregar o evangelho. Nesses 2025 anos... Nós estamos saindo com alegria.
Amém.
Ou em grupo, ou sozinho, nós estamos pregando o evangelho.
Amém.
Com alegria, sim ou não?
Sim.
Aqui tem muitos que saíam lá, muitas vezes, batendo de porta em porta, lembra disso? Que alegria, irmãos. Alegria maior quando a gente voltava, né? Dos frutos do Senhor. Então, os irmãos ali da mesa, da transmissão, coloca o hino C86, porque é o seguinte, irmãos, a palavra é para ler, a palavra é para orar, a palavra é para ouvir, e a palavra é para ser cantada. Então vamos lá, Isaías 6, hino C86, vamos lá.
Com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores, todas as preste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o nosso Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores, todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, da sarça crescerá a murta, e será isto em glória para o nosso Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto.
É, que coisa, irmãos, as árvores do campo batem palma quando nós passamos. Aleluia. Então vamos para Isaías 56:7. Isaías 56:7. Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Amém.
A sua casa é casa de oração?
Amém.
Aqui não é só o local de reunião. A sua casa, sua família, deveria ser casa de oração. Pai, a mãe, os filhos, vovô, vovó, neto, neta, todos deveriam estar orando o tempo todo ali naquela casa. Isaías 57, 13, mais uma pepita. Quando você clamar por ajuda, não é só, tá, agora aqui é, vai puxar a orelha, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará. Mas o que eu confio no Senhor? Ele dará a terra e possuirá meu santo monte. Aqui é uma advertência. Cuidado com os ídolos. Cuidado com as correntes que se carregam no pescoço. As pulseiras. Não é proibido se usar. O que não pode ter uma carinha de um ídolo lá. Nenhum santo e nenhuma santa. O senhor falou assim: ah, é? Vocês que têm uma coleção disso aí? Não tem problema. Só que não vem pedir ajuda para mim, não. Que eu não vou ajudar. Vai, peça lá para o seu ídolo. Pesado isso aqui, né? Oh, Senhor Jesus. Isaías 57, 15. Mais uma pepita. Aqui Isaías falando do Senhor, olha só. 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Repete comigo: mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Você está chateado? Está abatido? Enfraquecido? Sem forças? Ele pode te levantar. Eu estou correndo porque o tempo urge, né? Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Repete comigo. Para que não possa? E o seu ouvido não está surdo para não poder? Então a mão dele está disponível para te pegar, te levantar. Até em águas profundas. Muita gente foi salva em águas profundas. Caiu, não tinha como ir. De repente uma mão pegou, uma mão direita. Depois falou: ué, quem me tirou daqui? E mesmo hoje, mesmo no seco, o Senhor pega a sua mão e te ergue. E aqui fala, e o seu ouvido não está surdo, o Senhor não é surdo, irmãos. Pode orar. Pode orar baixinho, pode orar alto. Mas Ele vai te ouvir. Isaías 61. Levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Amém. Todo aquele que segue o Senhor está na luz. Amém. Deus é luz, lembra? Deus é luz. Nós, já tem que ter aquele corinho, né? Porque o Deus que disse, das trevas resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, na face de Cristo. Você não pode ver, mas você é um iluminado. A luz do Senhor está sobre você. A coroa do Senhor está sobre a sua cabeça. E ninguém pode tirar. Vamos para Isaías 16, 18, 22. Agora nós vamos cantar o hino C100. Esse trecho de Isaías aqui é coisa para o futuro, irmãos, também. Por quê? Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Amém? Já pode soltar aí. Irmão, coloca o hino C100. Maravilhoso, irmão! Já pode voltar aqui o som. Isso aqui vai acontecer. Isaías escreveu isso no seu livro. Nós vamos ver esse período. Graças ao Senhor. O hino, nós cantamos, está toda a letra ali, eu posso pular. Vamos para Lucas, capítulo 4, 17, 19, depois 21. Por que nós vamos para o Evangelho de Lucas? Porque ali fala do Isaías. 17. Então lhe deram o livro de quem? Esse lhe aí era quem? Jesus. 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 E lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, dois pontos, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, não é pobre de dinheiro não, os pobres de espírito, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu. Então Jesus começou a dizer no 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O Senhor estava lá. O Senhor que ditou essas coisas para Isaías, e trouxeram o livro de Isaías, 66 capítulos, e o Senhor fez, olha que lindo, ai irmão, vocês têm que amar o Senhor, viu? Como é que pode um Deus triuno fazer um negócio desse? Traga o livro aí, livro de Isaías, 66 capítulos. E ele foi nessa parte e falou, hoje está se cumprindo isso aqui. Os cegos estão vendo e assim por diante. Amém. Nós temos mais um hino. O último. É Isaías 51, 11. O hino é o C3. Esses aqui somos nós, irmãos. Quando fala Sião, é a igreja. Tem dois aspectos. Sião é Jerusalém. Sião é o Monte Moriá. Sião, onde foi construído o templo. Sião, hoje, tem uma mesquita lá. E é complicado, porque quem construiu a mesquita lá, os muçulmanos, também são filhos de Abraão. Mas esse Sião aqui que nós vamos cantar, somos nós. Já dá para sair? Então, e não sei, espera um pouquinho lá. Ah, tá, já está. Pô, não.
Assim voltarão os resgatados do Senhor, a Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Assim voltarão os resgatados do Senhor, a Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Perpétua alegria a todos coroará. Assim voltarão os resgatados do Senhor, a Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Assim voltarão os resgatados do Senhor, a Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Sim, regozijo e alegria terão. Joga fora tristezas, gemidos fugirão. Assim resgatados do Senhor, a Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Perpétua alegria
coroará.
Amém.
Pepita de Isaías. Obrigado, Hélio Duarte Júnior, Mário José Padim e Felipe Gomes Salgueiro, irmão, pela força. Amém? Aleluia. Isaías 64:4. Olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Que trabalha. O Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Para aquele. Então vamos fazer o seguinte, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então quando você for ler aquele, você fala o seu nome, amém? Então vamos lá. Além de ti, é assim mesmo. Muitos nomes diferentes não ia ter tanta harmonia assim, não. Amém. Você viu, irmão, esses versículos aqui são preciosos.
Amém.
Aqui está falando que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Está vendo, Marcos? Está vendo, Paulão? Paulo, Sérgio de Jesus. Hã? Aquele. Íntimo. Como se fosse um filho único. Não tem que estar se preocupado. Pode dormir tranquilo que o Senhor está agindo. Ele está agindo, irmãos. Ele faz. Ele te supre. Isaías 51. Somos nós aqui, hein? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Porque os judeus não quiseram saber do Senhor. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui! Eis-me aqui! Então repete comigo: há um povo que não se chamava
pelo meu nome.
Eu disse.
Eu disse.
Eis-me aqui.
Eis-me aqui.
Amém. Está terminando. Isaías 57, 17 e 25. É uma previsão futura. 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Olha só. E não haverá lembrança das coisas passadas. Olha só. Nesse novo céu, nova terra, Silvio, você não vai lembrar da cirurgia que você tem que fazer. Mas mesmo que você queira, não vai conseguir. Mesmo que você queira lembrar daquele carrinho lindo que você tinha da Fiat, que roubaram. Mesmo que você queira lembrar, não vai lembrar. Marquinhos, quantas cirurgias já? Quantas cirurgias você já fez? Duas. É muita cirurgia, né? Você vai se lembrar nesse dia? Isaías está escrevendo, irmãos. Nós não teremos essa lembrança. Jamais haverá memória delas. Jamais haverá memória delas. 18. Exultem e alegrem-se. Irmão, se alegrem, exultem. Para sempre no que eu crio. Pois eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. 20. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete seus dias, porque morreu aos 100 anos, será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. 21. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não construirão para que os outros habitem, nem plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos, comidas deliciosas. Não pense vocês que o mundo que é adivinho, nós não vamos comer. Deus que inventou esse negócio de comida e bebida. Eu não digo que vai ter picanha. Mas que você pode ter... Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Não vamos nem lembrar de picanha. Coitadinho do boi. Hã? Então, irmãos, Isaías escreveu isso. Nesse mundo que é adivinho. Mas aí, Apocalipse 21, 5, para terminar. 21, capítulo 21, de 1 a 5. João, lá Isaías, aqui João, e vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Como nós vamos esquecer de tudo? Você não vai lembrar dos períodos que você passava na praia. Viu, senhor? Esqueça Guarujá lá. Viu, Luciane? Nessa época aqui não mesmo. Vi também a cidade santa nova, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Enfeitado com quem? Fios de ouro. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, voz forte: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. Eles enxugará os olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Jesus é o Senhor. Termino por aqui. Amém.